Link, a voz da Diocese. Fique por dentro do que acontece na sua região pastoral.
As ações de caridade e iniciativas solidárias são intensificadas neste tempo litúrgico da Quaresma, um período que nos chama para a conversão, por meio da confissão dos pecados, da oração diária e da prática do jejum, bem como abdicar da ingestão de certos alimentos, frituras, doces, e buscar hábitos saudáveis, como a prática de exercícios físicos e alimentação balanceada. Mas será que o nosso compromisso assumido durante esses 40 dias refletirá numa caminhada permanente de gestos cristãos ao longo do ano? Para conversar sobre o tema, o programa Voz da Diocese convidou o Vigário Episcopal para a Caridade Social e Pároco da Paróquia São Maximiliano Maria Kolbe, Padre Rian Matthew Hoke. Acompanhe a nossa entrevista.
Nós sabemos que a caridade não é somente uma ação que nós devemos praticar durante a quaresma, mas é um dos elementos fundamentais da vida cristã. O Bento XVI, naquela famosa carta Deus é Amor, né? Deus Caritas Est, ele falava de três dimensões fundamentais da vida cristã. Primeiramente, o anúncio, seja pelo querigma, ou seja, o anúncio explícito do Senhor, quanto pelo testemunho, a martíria, é a primeira dimensão. Depois, a vida orante da igreja, a liturgia. E, por fim, a diaconia, que é o serviço da caridade. Tudo isso vivido na comunhão, na coinonia. Ou seja, o serviço da caridade é um aspecto fundamental da vida cristã e que, se nós olharmos, a nossa igreja vive de maneiras muito diversas. Agora, às vezes, este trabalho que é realizado no contexto diocesano, né, a presença da comunidade cristã naquele território, às vezes não é vivido de uma forma, digamos, em comunhão. Muitas iniciativas, mas nem sempre que se conversam. Então, a ideia do vicariato é justamente ter um espaço onde as experiências que cada um está fazendo enriqueça toda a nossa igreja particular. É uma experiência que agora está iniciando, também inspirado em outras experiências pelo Brasil afora. Nós temos o vicariato do povo da rua, na Arquidiocese de São Paulo. Temos o vicariato da caridade social na Arquidiocese de Rio de Janeiro. E agora, na Diocese de Santo André, o vicariato episcopal para a caridade social.
O desafio desse trabalho em conjunto é mais uma prova de que o sínodo diocesano continua produzindo frutos em toda a diocese?
No espírito de uma igreja sinodal que caminha juntos, nós estamos dando mais esse passo naquilo que o Papa Francisco propõe para toda a igreja, que é discernir a partir da palavra de Deus, a partir da nossa realidade, olhando os sinais dos tempos, mas sempre em comunhão, caminhando juntos. E esse caminho sinodal agora se torna também um caminho na caridade social, olhar para aqueles que mais precisam e caminhar juntos como igreja para que a nossa sociedade seja cada vez mais reino de Deus, para que cuidemos uns aos outros, cuidemos da nossa casa comum. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro e salve Maria Imaculada!
No tempo litúrgico mais propício para reflexão, jejum e oração para conversão, a chuva veio para lavar a alma de jovens e famílias que participaram de mais uma edição da Caminhada Quaresmal, ocorrida na manhã do primeiro domingo da quaresma, dia 1º de março, na região pastoral de Mauá. Com o tema focado nas questões sociais e externando preocupação com a saúde e vida da juventude, a programação teve início com um café e concentração na paróquia Matriz Imaculada Conceição, na região central. Os participantes anfitriões e que vieram de outras cidades percorreram algumas ruas do município em direção à paróquia São José, na Vila Cis Brasil, onde foi realizada a Santa Missa e o encerramento da peregrinação. Cerca de 400 pessoas estiveram presentes na celebração presidida pelo pároco Padre Francisco Semprício Pires e concelebrada pelo assessor diocesano do setor de juventude, Padre José Aparecido de Souza, que relacionou o Evangelho do dia ao cotidiano dos jovens.
O Evangelho fala que Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites. E Jesus sofreu as tentações, superou as tentações, as provas. Nós também seremos tentados durante esse tempo na quaresma. Nós também seremos colocados à prova, sobretudo a juventude hoje que sofre por tantos maus. Hoje os jovens sofrem pelo desemprego, a violência, o suicídio, os jovens sofrem hoje nas crises familiares, os jovens hoje sofrem de todas as maneiras. Mas queremos que nesta liturgia de hoje, pedir ao Senhor da vida que essas tentações possam estar cada vez mais longe de cada um de nós. E que para isso é necessário reconhecer, como diz a segunda leitura, reconhecer que o Senhor é aquele que dá a vida por cada um de nós. Podemos dizer que, ao nós observarmos a segunda leitura, Deus se coloca para que cada um de nós, Deus vem para que cada um de nós possamos ser salvos, para que cada um de nós possamos nos mergulhar no mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Portanto, esse primeiro domingo da quaresma nos ajuda a preparar o caminho a chegarmos na Páscoa definitiva.
Padre José Aparecido também reforçou as práticas quaresmais e a vivência da campanha da fraternidade.
Mas quando nós nos abrimos para as oportunidades, para a graça, para a partilha, para o jejum, lembremos que o jejum não é somente um aspecto, um único aspecto. Mas lembremos que o jejum vem acompanhado da oração e da caridade, da partilha, da maravilhosa do próximo. Portanto, se com o pecado fecha-se a porta do paraíso para nós, as oportunidades, com Jesus, aquele que se deu a vida por cada um de nós, aquele que nos mostrou a ressurreição, aquele que veio para nos resgatar, justificando cada um de nós, abre as portas do paraíso. Mas agora, de uma maneira em que cada um de nós, como diz na carta aos Gálatas, com a nossa liberdade, com o nosso jeito de ser, com a nossa escolha, Ele não obriga nenhum de nós a fazermos nada. Nós somos livres para escolhermos o caminho da salvação, da graça, da bondade. Portanto, que a nossa juventude, da nossa diocese, bem como a cada um de nós, possamos ver, cuidar e poder ser aquele homem, aquela mulher, aquela batizada que tem compaixão e misericórdia. Como nós estamos refletindo no tempo agora da quaresma, o tema e o lema da campanha da fraternidade. O dom do compromisso, o dom do cuidado. Viu, teve compaixão e cuidou dele. Portanto, que nós possamos cuidar uns dos outros e que nós possamos nos alimentar, portanto, desse desejo de fazer com que Deus possa brilhar na vida de cada um de nós e que essa luz possa brilhar no coração e na vida de cada um dos nossos jovens, a partir da reflexão da escuta da palavra, da prática da caridade e do jejum. Que nós, portanto, possamos acolher esta palavra que Deus nos mostra hoje através da intercessão do Santo José.
Uma trajetória iniciada em 1985, celebrando 35 edições em 2020. O Rebanhão de Carnaval da Renovação Carismática Católica de Mauá, o mais antigo da Diocese de Santo André, comemorou a data com uma programação especial entre os dias 22 e 25 de fevereiro, com a participação de 29 grupos de oração reunidos em manhãs, tardes, noites de louvor, pregação, shows e Santa Missa, além da adoração ao Santíssimo Sacramento no ginásio poliesportivo Celso Daniel, na Vila Noêmia, região central do município. Acompanhando também o início do encontro em Mauá, o administrador de empresas, Ivanildo José de Lima, 60 anos, da paróquia Nossa Senhora das Vitórias, considera que uma das principais marcas do rebanhão mauaense é a solidariedade e disposição em contribuir com as famílias mais carentes.
O rebanhão Mauá começou em 1985, no início começou com apenas 50 pessoas. No terceiro ano, começou com a participação também com o pessoal de Ribeirão Pires, assim como um aprendizado do trabalho de evangelização. Passado mais um ano, chegou também o pessoal de Santo André, né? E aí ficamos um bom tempo, durante mais ou menos 6 anos, né? Com a cidade de Ribeirão Pires, Santo André e Mauá. Com o tempo, Ribeirão Pires se estruturou, Santo André também se estruturou dessa escola de evangelização, que foi Mauá, né? E aí nós tivemos o passo de crescimento, ou seja, começamos a fazer todo um trabalho, e nós reunimos em escolas no início, e foi crescendo no quarto ano, nós criamos também um envolvimento um pouco mais social, que foi a arrecadação de alimentação, né? E nesse processo de arrecadação, eu me lembro que no primeiro ano foi 2.500 quilos de alimento. Se não me engano, no sétimo ano, nós tivemos uma calamidade na cidade, que foi no nosso bairro Jardim Zaira. E naquele ano, né, em especial, nós estávamos já no CAIC, arrecadamos alimentação, roupas, sapatos, medicamentos, né, que estavam com validade. Foi realmente um trabalho muito grande em conjunto com a ação social da prefeitura, né? Foi um período de carnaval também, porque antecedeu poucos dias antes do carnaval. Então nós fizemos também esse trabalho.
Da paróquia Matriz Imaculada Conceição, Célia Maria Simões dos Santos, 60 anos, participa há 25 anos da Renovação Carismática Católica e assumiu a coordenação regional em 2012. Ela conta que a cada ano o rebanhão crescia tanto que foi necessário articular a realização em um espaço maior.
E assim, estou na Renovação Carismática há 25 anos. E a partir do momento que eu conheci a Renovação, que eu tomei esse gosto por ela, né? Porque através dela eu conheci muitas coisas lindas da minha igreja, passei a ter mais amor por ela. E aí comecei a frequentar os rebanhões que tinha, como o Ivanildo falou, né, que passou por vários lugares. Até que um dia eu e meu esposo auxiliava ele bastante. E a gente chegou um dia que nós chegamos a ponto que não dava mais para fazer naquele lugar. O lugar estava pequeno, estava difícil acesso, o acesso não era bom, até mesmo para pessoas deficientes. A gente não tinha acessibilidade para as pessoas. E aí foi quando a gente resolveu a procurar aqui, onde nós estamos hoje. E viemos com medo para cá, né? Porque aqui é um espaço bem grande, a gente ficou com medo de ficar perdido aqui dentro. Mas graças a Deus, a partir do momento que a gente veio, procurou, assim, o público aumentou, né, Márcia? Graças a Deus, que eu peguei, eu acho que foi de 2012 a 2015, né? E como eu sempre auxiliei o Ivanildo, eu e meu esposo, aí tive a Márcia, que também me auxiliou muito, então é muito legal isso, né? E eu ajudava o Ivanildo, depois a Márcia veio, e assim, a gente sempre de mãos dadas, como estamos até hoje, graças a Deus.
Coordenadora Regional da Renovação Carismática Católica desde 2015, Márcia Ferreira Luceno Brum, de 42 anos, que atua na paróquia Matriz Imaculada Conceição, participa há 17 anos da Renovação Carismática Católica e conta os frutos colhidos pelo rebanhão nos últimos anos.
Infelizmente, o mundo oferece muita coisa. Muitas coisas e muitas coisas erradas. E se a gente não dê também essa oportunidade de mostrar para ele, olha, é bacana ser jovem, é divertido ser jovem, dá para ser feliz dentro da igreja. Não é porque você está na igreja que você precisa deixar de dançar, deixar de sorrir, deixar de se divertir. Dentro da igreja também é possível, e é isso que a gente quer mostrar para eles. Também agradecendo a oportunidade que o padre Cláudio nos deu, porque desde o ano de 2018 teve a criação também em conjunto da Semana Jovem, que é pastoral de conjunto, que é aí saindo só, não só do universo da renovação, não só dos grupos de oração, mas de toda a juventude de Mauá, todo o setor juventude de Mauá. Tivemos a experiência da Semana Jovem em 2018, em 2019, numa crescente. No primeiro ano, uma participação de 80 jovens, no segundo ano, de 300 jovens. Então, vendo isso, por isso foi criado a Cristofest. Essa necessidade de ter alguma coisa para eles. Muito feliz, grata demais a Deus, primeiramente. Grata demais por todos que abraçam o rebanhão.
Em mais uma ação da Pastoral Vocacional e do SAVE, Serviço de Animação Vocacional, em parceria com a Comissão Diocesana de Liturgia, os subsídios da Hora Santa Vocacional estão disponíveis no site da Diocese Santo André e no ABC Litúrgico, como forma de reforçar as iniciativas em prol do ano vocacional diocesano durante 2020. O objetivo é mobilizar os pastorais, movimentos e fiéis das 106 paróquias e 257 comunidades e capelas a rezarem durante uma hora pelas vocações, principalmente para despertar os jovens para o caminho do sacerdócio, mas também para a missão dos religiosos e dos leigos no serviço à igreja e à sociedade. O roteiro pode ser utilizado em adorações ao Santíssimo Sacramento, dentro dos encontros mensais de pastorais nas paróquias, bem como nos grupos de rua, Apostolado da Oração, Legião de Maria, Mães e Madrinhas Orantes pelos Sacerdotes, entre outros, como uma iniciativa permanente para conscientizar fiéis e paroquianos sobre a importância de uma cultura vocacional em nossa diocese. Cada subsídio deve ser utilizado durante um período de um mês, com a temática vocacional baseada no pensamento do Papa Francisco. A alegria do amor que se vive nas famílias é também o júbilo da Igreja. A Hora Santa de Fevereiro já está disponibilizada para as orações e pode ser realizada até o terceiro domingo de março, dia 15, e quando chega um novo subsídio para a continuidade do rito oracional até o terceiro domingo de abril e assim por diante até o fim do ano. Os subsídios mensais ficarão à disposição no site diocesesa.org.br até o mês de novembro, a fim de que os grupos imprimam e se organizem da melhor forma para promover os momentos de reflexão e meditação nas paróquias, capelas, casas e outros locais. Em mais uma ação da Pastoral Vocacional e do SAVE, Serviço de Encontro realizado na manhã de sábado, dia 29 de fevereiro, com bispos, padres coordenadores diocesanos e representantes leigos de pastorais, definiu pela unificação das sub-regiões SP1 e SP2 e a apresentação da nova estrutura integrada com a criação do Sub-Regional São Paulo. O bispo da Diocese de Osasco, Dom João Bosco, será o presidente e o padre Joaquim Camargo, da Diocese de Santo Amaro, foi escolhido como secretário. Essa reunião aconteceu no auditório da Cúria Diocesana de Santo Amaro, na zona sul da capital paulista. Esse sub-regional São Paulo compõe o Regional Sul 1 da CNBB, cujo organismo congrega todas as 42 dioceses do estado de São Paulo. As dioceses de Santo André, Campo Limpo, Guarulhos, Mogi das Cruzes, Osasco, Santos, Santo Amaro e São Miguel Paulista integravam a sub-região SP2, e a Arquidiocese de São Paulo, composta por 6 regiões episcopais. Sé, Belém, Ipiranga, Santana, Lapa e Brasilândia representava a SP1. Com a aprovação da fusão das duas regiões, as 8 dioceses passam a compor juntamente com a Arquidiocese o Sub-Regional São Paulo. A atividade foi conduzida pelo Arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, que também teve as presenças do presidente do Regional Sul 1 da CNBB, Dom Pedro Luiz Stanghini, do bispo da Diocese de Santo André, Dom Pedro Carlos Cipollini, do bispo emérito da Diocese de Santo André, Dom Nelson Westrup, do cardeal Dom Cláudio Umes, entre outros. O encontro também contou com a palestra sobre a campanha da fraternidade proferida pelo padre Antônio Carlos Friso, da Diocese de Guarulhos e assessor da campanha da fraternidade do Regional Sul 1 da CNBB. Prepare-se bem para a Páscoa da Ressurreição do Senhor. Com o tema Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida, o mutirão de confissões da Diocese de Santo André começou na quinta-feira, dia 27 de fevereiro, e prosseguirá até o dia 2 de abril, uma semana antes da Sexta-feira Santa. Nesse tempo litúrgico de conversão, caridade e perdão, procure uma das paróquias das 10 regiões pastorais para se confessar e revigorar-se para o tempo quaresmal de jejum, penitência e oração. Consulte as datas e os horários no site diocesesa.org.br e participe. Fábio Salles para o programa A Voz da Diocese.
Igreja é só igreja quando o coração se dá.
Estamos apresentando A Voz da Diocese.
Com a verdadeira comunhão.